Cassete 60.
Grupos que participou na inauguração oficial do Centro Cultural de Belém, os Madre Deus cantaram para milhares de pessoas que, precisamente há 30 anos, no dia 21 de março de 1993, quiseram ver o CCB por dentro.
Ora, o espaço começou a funcionar um ano antes, por altura da presidência portuguesa da então Comunidade Económica Europeia, e cresceu envolto em polémica, logo a começar pelo local escolhido no final da década de 80, junto ao Mosteiro dos Jerónimos, classificado como Património Mundial pela Unesco.
Na altura da construção, temia-se que não estivesse pronto a tempo da presidência portuguesa. Em 1991, Cavaco Silva, na altura primeiro-ministro, visitava as obras para garantir que os líderes europeus tinham onde se sentar menos de 12 meses depois.
Eu vim hoje aqui ao Centro Cultural de Belém para obter a garantia dos responsáveis pelo acompanhamento da obra, dos empreiteiros e do responsável pelo projeto, a garantia de que as obras, naquilo que diz respeito às infraestruturas necessárias ao exercício da presidência portuguesa no primeiro semestre de 1992, poderão estar concluídas a tempo.
De facto, a parte que recebeu os países da então CEE estava construída, mas as obras estavam longe de terminar e recorda quem lá estava na altura que continuaram baixinho para não perturbar os trabalhos. Após a presidência portuguesa, voltou a fechar portas e só se tornou num verdadeiro centro cultural meses depois.
Na época foi considerado como uma das grandes obras do cavaquismo e esteve nas páginas dos jornais durante anos. O projeto esteve a cargo dos arquitetos Vitorino Gregori e Manuel Salgado e chamaram-lhe de tudo, desde elefante branco do cavaquismo, obra faraónica, ópera de Cavaco e até pastel de Belém.
Foi preciso ainda lidar com o Tribunal de Contas, que em 1992 descobriu irregularidades com encargos que não foram objeto de concurso público. Mas o maior foco de polémica foi, sem dúvida, o custo do centro. Havia informações de que o primeiro orçamento, ainda em 1988, rondava os 6 milhões de contos e que 4 anos depois era já 5 vezes superior. Mas nem sobre isso havia acordo na época. A culpa da derrapagem ficou a dever-se à pressa com que era preciso acabar as obras a tempo da primeira presidência do Conselho Europeu.
A verdade é que o CCB tornou-se numa das maiores obras públicas do Estado português do século XX, é totalmente revestido a calcário, o complexo, aliás ganhou um prémio por causa disso, o complexo ocupa hoje uma área de construção de 97 mil metros quadrados, distribuída por 6 hectares. Mas ainda não está concluído, dos 5 módulos previstos inicialmente no projeto original, faltam ainda 2.
Hoje em dia ainda
faltam dois.
Essa parte não sabia. Essa tem sido uma das características do CCB. Foi-se construindo, recebendo aos poucos diferentes tipos de espetáculos. No ano de abertura ao público, em 1993, quando em junho abriu o Centro de Exposições, o CCB recebia O Triunfo do Barroco e uma exposição do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. O então primeiro-ministro Cavaco Silva dava como inaugurada esta nova fase do Centro Cultural de Belém.
Hoje abre-se o Centro Cultural de Belém como grande espaço cultural.
Logo desde o início, o CCB começou a apresentar um programa cultural dirigido a públicos diferentes, da música erudita, passando pelo jazz, a dança e o teatro, e hoje é, sem dúvida, um espaço incontornável no país.
E se a 21 de março tivemos essa inauguração do CCB, o seu grande auditório só viria a abrir ao público em setembro desse ano. O maior palco do edifício recebeu por essa ocasião a soprano espanhola Montserrat Caballé, num espetáculo que foi só para convidados, mas que teve tanta afluência que as portas do grande auditório tiveram de ficar abertas.
Mas deixemos Belém e vamos ao resto do país. Em 1993, um dos discos mais vendidos foi o segundo dos Resistência. Mano a Mano tinha, entre outros sucessos, Esta a Noite.
Ela foi...
Bem, na altura disto era assim uma coisa...
Polémico. Era polémico?
Não. Os Resistência.
Resistência era uma coisa, era. Era um super grupo.
Sim, agora, sim, olhando, sim, para trás, foi das piores coisas que aconteceu à música portuguesa.
Bem, tivemos o Rio Grande, mas...
Pois é, pronto. Vamos falar agora de Prince, que a 7 de junho de 1993 anunciava ao mundo que queria passar a ser conhecido apenas através daquele símbolo que ninguém percebia bem o que era. E vai daí, ficou como o artista anteriormente conhecido como Prince, Taff Cap, se não estou a... O que fez com que esta canção, lançada um ano antes, deixasse de fazer sentido.
Em 1993, não começa mal para Michael Jackson. Em janeiro, o músico atua no espetáculo de intervalo do Super Bowl e no mês seguinte dá uma entrevista à Oprah Winfrey, que se torna uma das mais vistas de sempre da televisão norte-americana. No entanto, em setembro, entra nos tribunais o primeiro processo de abuso sexual de menores contra o rei da pop. Nesse mesmo ano, o músico haveria de editar o single Given to Me, acompanhado de Slash, um tema que mereceu críticas pelas suas interpretações sexuais.
E vamos lá fechar a viagem por 1993 com aquela que provavelmente foi a melhor cover editada nesse ano. Easy é um original dos Commodores, de Lionel Richie, mas em 1993 a versão dos Faith No More tornou-se no single mais vendido da banda. Chegou mesmo a número 1 na tabela australiana. Easy, dos Faith No More, na viagem a 1993 do K760.
K760.